Segundo Crônicas 20. Então, se vocês estão acompanhando no esboço, no domingo passado nós já começamos a falar sobre a mensagem do profeta. Estamos vendo a importância de Deus responder. Muitas vezes nós podemos clamar, muitas vezes nós podemos orar, como na Bíblia eles faziam. Abraão, por exemplo, ele fez um altar para Deus. Não foi em todas as ocasiões que Deus respondia, mas em algumas sim. Então, a importância de Deus responder. Então, só relembrando aqui, nós estamos nesse contexto da crise dessa crise que Josafá está enfrentando. Vimos a oração dele, e no versículo 13, 2 Crônicas 20, 13, fala que depois que ele terminou a oração, todo Judá estava em pé perante o Senhor. Então a gente visualiza essa cena de toda a congregação ter ouvido, ter acompanhado a oração de Josafá. Temos enfatizado que a oração colocou o povo dentro do propósito de Deus e também em humildade diante de Deus, sabendo que não tinha condições de enfrentar aquela crise. Então, todo Judá, esse momento solene, a gente também comentou sobre esse momento de, assim, o que vai acontecer depois? Josafá não tinha um culto já com todas as partes programadas. Ele fez a oração e depois ele não sabia o que aconteceria depois. Mas no versículo 14, não sabemos quanto tempo transcorreu. Tem essa palavra então, que pode ser tipo na sequência ou pode ser também assim, bastante tempo depois. Eles podem ter ficado algum tempo em silêncio diante de Deus. O silêncio, né, na cultura das igrejas mais renovadas, pentecostais, o silêncio se tornou praticamente desconhecido. A gente não sabe ficar em silêncio diante de Deus. E o silêncio é muito importante, porque o silêncio é um espaço para Deus agir. Quando nós temos tudo já programado, uma coisa, depois a outra, e até ficamos agitados se tem silêncio, porque, meu Deus, precisa acontecer alguma coisa, vamos fazer a próxima, vamos falar, vamos agir, vamos agitar a coisa. Quando nós fazemos isso, Deus não tem espaço para agir. É lógico que não é uma fórmula, mas eu lembro de várias situações em que a gente sentia que a reunião não estava fluindo como Deus queria. Às vezes a gente até percebe que está indo na direção errada, e num momento de silêncio, de esperar em Deus, Deus volta a assumir o controle, Deus volta a agir e muda totalmente o rumo da reunião. E também não só uma reunião, mas a direção em que o povo deve ir. Então esse momento, eu gosto de enfatizar esse momento em que a Assembleia Solene tem orações, né? É um momento de se colocar diante de Deus, é um momento de esperar em Deus. Tem orações, pode ter cânticos, pode ter palavras, mas um momento de silêncio é um momento muito importante. E nós individualmente, nossa comunhão com Deus, mas também coletivamente, a igreja, nas suas reuniões congregacionais, precisa aprender o que é esperar em Deus em silêncio. Nós não sabemos, ficamos pensando, cadê o líder? Por que ele não faz alguma coisa? Por que ele não toma direção? Por que ele não faz a próxima coisa que tem que fazer? Ficamos incomodados com o silêncio. Mas o silêncio é um momento importante em que Deus age. Tem um movimento na igreja do século XVII, né? não é tão falado como outros movimentos, mas às vezes tem aquela marca de aveia que é Quakers, né? não é a pronúncia que normalmente as pessoas dão, né? Mas né, em inglês é Quakers. Esse movimento foi esse nome vem de um movimento de restauração. Minha mãe foi criada numa a família dela era desse grupo de Quakers. E veio o líder, chamava George Fox, foi um homem de Deus, foi assim, um movimento importante, começou na Inglaterra, mas eles tinham como, depois virou tradição, mas minha mãe, meu pai, que participou também, eles se casaram numa reunião Quaker, então eles contavam como assim, todo o início de reunião era assim, virou um hábito, uma tradição, mas tinha 20 minutos de silêncio no início de cada reunião. E eles criam, eles tinham várias coisas assim, bem diferentes de outros evangélicos. Uma assim que eles não levavam a Bíblia na reunião. Eles liam muito a Bíblia, mas na reunião eles não levavam a Bíblia. Eles ficavam 20 minutos em silêncio no início da reunião e eles criam e acontecia. Assim, meus pais contavam de experiências em que assim, eles... Depois dos 20 minutos de silêncio, alguém falava daquilo que Deus tinha tocado naquele momento de silêncio. Então, é evidente que também isso tem que ser precedido por, não só naquele momento, né? Nossa vida hoje, né? Acho que os 20 minutos de silêncio iam nos fazer muito bem, porque a gente quase não encontra momentos de silêncio. Hoje está assim, você entra no carro, você liga o som, você anda na rua, é até um momento bom, mas você vê bastante gente com fone de ouvido. Ninguém quer silêncio. Então, nós precisamos criar momentos de silêncio em que Deus possa falar, porque nessa agitação, Deus pode falar através da música que você está ouvindo, através de uma mensagem que você está ouvindo, muito bom aproveitar. Hoje nós temos a facilidade de ouvir, de meditar em palavras, no computador, no carro, em todos os momentos, mas nós precisamos também de momentos de silêncio. Então, é só um reforço, a prática de esperar em Deus em silêncio. Não tem nada contraditório, como nós vamos ver daqui a pouco. Esse culto, essa reunião de Josafá aqui, eu acho sensacional. É uma assembleia solene, a oração que fizeram, reuniram todo o povo, tinha pais, mães, crianças, todo o povo estava reunido, tinha a oração de Josafá, uma oração tremenda. Depois vem, no versículo 14, vem a resposta de Deus, a profecia, que nós estamos estudando agora. E depois da profecia, vem momento de adoração em silêncio e de louvor com barulho. Está tudo aqui, assim, esse culto aqui é um culto maravilhoso. Tem momento de silêncio, no mesmo culto, tem momento de silêncio e tem um momento de louvor alto. Né? Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Então, versículo 14 é o Espírito de Deus veio sobre um levita, veio sobre uma pessoa que, pelo menos de acordo com o registro, ele não é chamado de profeta, ele aparentemente assim, ele não era conhecido como profeta, mas o Espírito de Deus veio sobre ele e trouxe a resposta de Deus. E em outros momentos a gente tem enfatizado a igreja para saber que Deus está dirigindo, para saber que Deus está no nosso meio, nós precisamos ter sinais do agir de Deus, né? Eu estou colocando aqui, Deus responde ou Deus age. Não só responde com palavras, mas Deus age. E nós precisamos ter isso no nosso meio. Se nós somos povo de Deus, precisa ter ações de Deus. É uma igreja que tudo que acontece é a gente que produz, isso não é a característica da igreja. A igreja é o povo que Deus está no meio deles e Deus mostra sinais da sua ação, de falar e de agir sobrenaturalmente. O reino de Deus, sem isso, não pode ser considerado o reino de Deus. Então, tremendo essa frase. Antes de pensar sobre o que foi falado, essa frase do versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Então isso é ação de Deus. Deus respondeu, Deus ouviu a oração. Quando Deus ouve a oração, algo acontece. E isso precisa ser mais comum, mais constante no nosso meio. E vamos ler aqui os três versículos aqui da profecia dele. Versículo 15. Disse ele: dai ouvidos, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, lembrando que nós falamos domingo passado, o primeiro ponto da mensagem de Deus é: não temais. Mas por que não temais? Não é todo momento que Deus vai falar não temais. Lógico, se nós estamos do lado de Deus, nós estamos junto com Ele, não cabe temor. Mas não é qualquer situação. Se eu estiver fora da vontade de Deus, se estiver fora da proteção de Deus, eu não posso simplesmente assumir essa palavra que eu não preciso temer. E a razão que ele dá aqui, não temais, porque a batalha não é vossa. Então, nós precisamos saber, se nós estivermos numa crise, se nós estivermos numa batalha, se estivermos numa luta, nós precisamos saber se nós estamos numa luta que é de Deus ou se é nossa. É muito diferente, né? A luta, a batalha, precisa ser do Senhor. Versículo 16, amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Aqui nós temos um dos aspectos, geralmente quando as pessoas pensam em profecia, pensam nesse aspecto da profecia, que é Deus falando o que vai acontecer, onde, como. Então aqui nós temos a revelação exatamente do que iria acontecer. Era uma coisa importante para eles saberem, mas não é a parte mais importante da mensagem de Deus, né? Ele falou o que ia acontecer, mas a parte mais importante é, primeiro, não temer, e segundo, o que eles tinham que fazer. Eles tinham que sair. A batalha é de Deus. E olha o que ele fala no versículo 17. Nesta batalha não tereis de pelejar. Vocês não vão precisar nem pegar em armas. Vocês não vão ter que fazer nada. Só que também vocês não podem voltar para casa. Vocês têm que estar na posição de batalha. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Outra tradução fala: tomai posição. Tomai posição. Ficai parados. Então, nós falamos domingo passado sobre o livro de Efésios, que fala sobre as três posições progressivas de estar em Cristo. Assentados na posição de vitória, andando na prática, dando testemunho, vivenciando a vida de Jesus sendo vivenciada na nossa vida diária. Então, assentados, nós começamos a vida cristã assentados, não nos esforçando, não tentando, não produzindo a obediência da lei em nós. A vida cristã começa na posição de estar assentado em Cristo. Estamos nele, a obra já foi feita. Mas esta obra feita, alcançada, a vitória de Jesus em nós, ela precisa ser evidenciada na nossa vida diária, que é o andar. E a terceira posição, depois de você estar sentado, você sabe que você está em Cristo, depois de andar na vida prática, a terceira posição, e a mais difícil, o objetivo de tudo é para sentar, é para andar, mas o objetivo de tudo é preparar todo o povo de Deus como um exército para estar em pé. Em pé, tomando posição firme. quem vai lutar nas batalhas é Deus. Tem muitos textos na Bíblia que falam sobre isso e nós queremos, eu quero ler mais alguns textos, algumas passagens para reforçar essa terceira posição, que é o que eles tinham que fazer nesse caso de Josafá. Eles não iam nem ter que pegar em armas. Tem várias batalhas no Velho Testamento que Deus deu vitória sobrenatural. Na maioria das batalhas, o povo tinha que fazer alguma coisa. Eles lutavam, poucos contra muitos. Na maioria das vezes, eles entravam na batalha, lutavam também. Mas nessa batalha, eles não iam ter que fazer absolutamente nada. Mas eles tinham que estar lá. Se eles não estivessem lá, o exército de Deus não iria agir em favor deles. Então, eles tinham que, nesta batalha, não tereis de pelejar, mas vocês têm que sair lá, têm que entrar em posição e têm que confiar em Deus, porque é um exército enorme. Se você não acredita em Deus, se você não crê realmente, confia em Deus, é uma posição assustadora, porque tem um exército enorme que está vindo contra você. Então, vamos terminar de ler o versículo 17. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. Eles tinham que sair em posição de batalha. Ele falou onde encontrar. Olha, eles vão estar subindo em tal lugar. Vocês vão até lá, assumam a posição, mas não façam nada. O que vocês acham? Eu acho isso mais difícil. Você fala assim, maravilha, Deus vai lutar em nosso favor, eu não tenho que fazer nada. Isso, olha, que facilidade. Isso é tranquilo. Mas não é tranquilo você ir ver o exército vindo contra você e não fazer nada. Na verdade, é como a gente sempre fala assim, esperar em Deus é muito mais difícil do que fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, vamos agitar, vamos fazer alguma coisa pelo Senhor. É muito mais fácil, mesmo com toda a nossa dificuldade, mas a gente vai fazendo, a gente vai lutando. É mais fácil você enfrentar a crise fazendo alguma coisa do que não fazer nada. Então eu vou ler alguns textos para vocês. Tem muitos outros que a gente não vai ler, mas vários textos em que a gente vê esse mesmo princípio. Se a batalha é de Deus, se Ele vai lutar em nosso favor, então como que a gente enfrenta a batalha? Como que é a batalha espiritual? Como nós devemos agir? Então vamos começar lá atrás em Êxodo, vamos ver um dos grandes livramentos de Deus em termos da história do povo de Deus, o povo coletivo, foi realmente a experiência inicial em Êxodo, capítulo 14, depois da décima praga, da morte dos primogênitos, eles estavam saindo do Egito. Êxodo 14, Deus, que gosta de bastante emoção, sabiam disso? Deus gosta de emoção, Deus gosta de suspense, né? Porque ele fez, primeiro assim, ele não deixou o faraó deixar barato, né? Ele não deixou, né? Ele foi endurecendo o coração de faraó para que Deus pudesse fazer todas as 10 pragas. A primeira praga era suficiente para o faraó dizer assim, vai embora, suma daqui. Mas foram 10 pragas que Deus queria manifestar seu poder de uma forma tremenda. Mas a 10ª praga, finalmente, ele falou assim, vai embora com todos. Porque em todos os outros momentos que ele falava assim, pode ir, ele falou assim, vá só os homens, deixa os rebanhos para trás, né? Ele foi segurando sempre alguma coisa. Mas dessa vez ele falou assim, não, vá com tudo que vocês têm, vão embora, me deixem em paz. Só que logo que eles saíram, ele mudou de ideia e falou assim, não, vai coisa nenhuma, E ele chamou todo o exército e foram atrás. E Deus que foi guiando o povo de um caminho. Porque se você olhar a geografia do Egito, tinha jeito deles saírem do Egito sem passar pelo Mar Vermelho. Mas Deus, que gosta de suspense, que gosta de bastante emoção, ele levou o povo para ficar de frente do Mar Vermelho, que não tinha jeito de ir para frente. E aí, quando eles viram o exército todo do Egito vindo atrás deles. Então, esse é o cenário, uma crise parecida com essa de Josafá, que não tinha nenhuma possibilidade. Então, 14, versículo 8, fala que Deus endureceu o faraó para ele perseguir. Versículo 10, aproximando-se faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito. Lembra da história de Josafá? Começou assim também. Quando Josafá ouviu a notícia do grande exército, ele temeu. E como eu disse, assim, a Bíblia fala muitas vezes, não temas, não temas, não temais. Mas o temor é uma resposta natural. Não é. Deus não está achando que nós não vamos sentir temor. É tendo temor, diante de uma situação difícil, nós temos então que recorrer a Deus, né? E aí o povo de Israel aqui fez uma coisa certa e uma coisa errada. Eles temeram muito, o que eles fizeram? E clamaram ao Senhor. Ótimo, até aí, né? Deus não está achando que a resposta natural nossa devia ser não temer e a gente nem ora e passa, fala assim, claro que Deus é comigo. Não, você teme e clama ao Senhor. Mas ele fez o que nós fazemos também. A gente clama ao Senhor, a gente clama e reclama. E reclama não é clamar outra vez, né? É um outro tipo de clamor, né? A gente clama e fala aquilo que a gente, né, assim, que é a falta de confiança. Porque no versículo 11, eles clamaram ao Senhor, mas falaram com Moisés. Poxa, Moisés, não tinha lugar para sepultar a gente no Egito? Que a gente tinha que morrer tudo aqui? Não é isso, versículo 12, assim, não era melhor a gente ficar no Egito? Olha, eles falam, eles reclamaram de um jeito bem ruim. Mas aí o versículo 13 e 14, que eu quero que vocês vejam, que é o paralelo com o que Deus mandou Josafá fazer. Versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais. E olha aqui, e esta é a posição que Deus quer. Fiquem quietos. Né? As várias traduções falam, uma fala, fiquem firmes, fiquem calmos, aquietai-vos, acalmai-vos. A minha fala, estai quietos. Então, essa é a posição, e é isso que eu quero que vocês vejam, que é a posição de vitória que Deus quer nos dar. A posição de vitória é, diante do perigo, não é uma coisa automática. Quem tem vitória em Jesus, quem está preparado para a batalha, não é que entra em todas as situações. Eu pelo menos, eu não prevejo uma posição de vitória assim. Deus, tem essa multidão aqui, eu não estou nem aí, o Senhor está aqui comigo, eu estou tranquilo. Não é assim. A gente olha para o perigo, a gente sente medo. Isso faz parte da nossa natureza. Faz parte da... É a nossa reação. Mas com essa reação de medo, de temor, meu Deus, o que vai acontecer agora? Nós recorremos a Deus e a posição que Ele nos dá, e isso tem que ser concedido por Deus. Lembra do maná que tinha que vir todos os dias? Não é uma coisa que você tem... Ah, tá bom. Eu aprendi que no meio da vitória, Deus me livra e eu não preciso ter medo. Isso, você pode até ter isso na cabeça, mas quando você enfrenta o perigo, quando você enfrenta a doença, sei lá, qualquer tipo de situação difícil, você vai sentir medo. Isso é nossa humanidade. Não tem como não sentir medo. Não tem como você não temer diante de uma situação difícil, mas em cada situação, ouçam bem, a vitória que Deus dá, não é, ele não te dá US$1 milhão para você colocar no banco e ficar lá para o resto da vida. A vitória de Deus é ministrada assim, gotinha por gotinha. É, cada momento a vitória vem de acordo com aquela situação. Então, essa é a situação, nós estamos vivendo essa situação hoje. Deus, eu preciso da tua coragem, da confiança em ti, eu preciso disso hoje. Eu não posso, vem a grande tribulação, então vamos acumular bastante confiança, bastante vitória em Deus, e quando vier a grande tribulação eu estou preparado. Não, não é assim. No momento da tribulação, você clama a Deus e Ele te dá a vitória para aquele momento. Então, esse é o momento em que eles estão enfrentando, mas a resposta é essa. Estai quietos, fiquem parados e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha o versículo 14, o Senhor pelejará por vós. Então olha como que Deus repartiu as funções. Deus tem uma situação aqui e Deus vai distribuir as funções aqui. Qual que é a função de Deus? Ele que vai pelejar. Qual que é a função nossa? Fique quieto. Mas não é só ficar quieto de não falar ou de não agir. É um quieto de estar confiante em Deus, de estar... Porque se você não tem confiança em Deus, você não fica quieto. O que, que você faz? Você pode gritar, pode manifestar de várias formas. Mas o que, que você faz? Você corre, você foge, né? Você não permanece. O que Deus quer na batalha é a gente permanecer. Lembra que a gente leu, eu não vou ler novamente, mas Efésios 6, quando fala da armadura, ele fala 3 ou 4 vezes. Depois de feito tudo, fiquem firmes, tomem a posição, assuma, ficar em pé, firme, não corra, não abandone a posição. Existem posições na nossa vida, você pode aplicar isso de várias maneiras, posições individuais, posição na família, posição de igreja diante do mundo. Tem muitas situações em que você pode recuar. Você pode perder sua posição. O que Deus está falando assim, eu vou lutar por vocês. Tem duas funções, eu estou fazendo assim, por um lado, assim, Deus está fazendo tudo. Deus repartiu as funções, Ele peleja e a gente não faz nada. Mas o não fazer nada, eu quero que vocês vejam que é um grande desafio. O não fazer nada é ficar na posição que Deus te deu e não recuar, porque o recuar tira de Deus. Deus, assim, Deus pode fazer tudo sozinho, Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele precisa de alguém na posição na terra. Abraão, Isaac e Jacó tinham que peregrinar, cada vez que Abraão saía porque tinha fome, ia para o Egito, ia para a terra dos filisteus, mas ele tinha que voltar. Jacó fugiu de Esaú, foi lá para outra terra, mas ele tinha que voltar. Se ele não volta para a terra, Deus não tinha uma posição, Deus não poderia continuar agindo dentro do seu plano. Então essa coisa de assumir a posição que Deus nos deu é muito importante. O Senhor pelejará por vós, vós vos calareis, mas a situação é, eu preciso estar na posição que Deus me deu. 1 Samuel, a luta, a batalha entre Davi e Golias. 1 Samuel 17, nesse caso Davi tinha que fazer alguma coisa, mas ele tinha toda a consciência de que, né, eu não vou, vocês conhecem bem a história de Davi e Golias. Golias estava esperando dias para que aparecesse alguém para enfrentá-lo, e quando finalmente apareceu esse garotinho, que não tinha nem armadura, não tinha nada. Golias deu risada, mas, versículo 45, 17, 45, disse Davi ao Filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, tirarei a sua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra. Então, outra vez, a base de tudo é: a guerra é de Deus. Eu estou envolvido numa guerra. Por isso que, quando tem situações, às vezes, de divisão numa igreja, ou outras situações que você possa estar envolvido, talvez você está sendo alvo de algum tipo de perseguição, de assim, no emprego, enfim, tem muitas situações e você pode se sentir numa guerra. Você precisa saber, em primeiro lugar, se você está numa guerra que pertence a Deus. Se você não estiver, não adianta ficar clamando a Deus para te proteger, para te ajudar, porque ele só vai lutar se a guerra for dele, né? Então, aqui ele diz: Pois do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos, né? Voltando agora também para Juízes, uma história também que ilustra bem. Só vou ler um versículo aqui, mas lembrando a história de Gideão, todos lembram da história de Gideão, dos 300, né? Ele também foi enfrentar um exército enorme. Se ele fosse com todo o exército que ele tinha, ainda seria muito menor do que o exército do inimigo. Mas aí Deus fez uma. Passou tudo por uma triagem, né? 22 mil voltaram porque tinham medo, mas um outro tanto voltou porque foram no rio beber água e não passaram na prova. Aí sobraram os 300, né? Os famosos 300 de Gideão. Que esses 300 de Gideão fizeram? Que eles tinham que fazer? Como que eles ganharam a batalha? Eles levantaram a espada? Não, eles foram. Eles tomaram uma posição, lembra? Essa é a ideia que nós estamos vendo aqui na guerra espiritual, que Deus quer que a gente tenha uma posição. 300 homens, eles cercaram o exército enorme do inimigo, e para 300 homens cercar um acampamento de sei lá quantos mil, acho que era mais de 100 mil pessoas. Eles tinham que estar ainda bem longe um do outro. E foi durante a noite, eles tinham um cântaro com, né, um vaso, né, de cerâmica, com uma tocha dentro e uma trombeta. Eles não tinham armas de guerra. 300 homens contra aquela multidão. O que que eles fizeram? Eles tocaram a trombeta. Versículo 21, Juízes 7, 21, versículo 20. Tocaram as três companhias as trombetas e partiram os cântaros, e segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. Mas eles não tinham espada. Eles não tinham espada. Você estava lá, eles não estavam usando. Mas eles tinham o cântaro com a tocha numa mão e a trombeta na outra mão. Agora olha a frase-chave aqui, versículo 21. Enquanto permanecia, eles tinham que tocar a trombeta. Eu podia até tocar a trombeta, mas tocou a trombeta, acordou o povo, eu ia correr, né? Não, eles tinham que tocar a trombeta e permanecer cada um no seu lugar ao redor do arraial. Todos os midianitas deitaram a correr e gritaram, fugiram. Mas eles tinham que ficar firmes dentro da sua posição, né? Quando eles fizeram isso, os midianitas se mataram um ao outro, né, e correram. Então, essa foi a posição que Deus deu para eles. Isaías, agora, Isaías, versículo, capítulo 26. Isaías 26. Isaías 26, versículo 3. Olha que versículo tremendo aqui. Tu conservarás em perfeita paz. Essa é a posição de vitória. Perfeita paz. Eu estou querendo dizer, isso a gente não tem nem depois de anos de experiência com Deus. Você pode ver Deus livrar você ou livrar o povo dele 40 vezes. Na 41ª você vai sentir medo de novo. Né? Cada vez é a graça que vem de Deus para aquele momento. Mas a perfeita paz é quando a gente encontra dentro da situação de perigo, clamar a Deus e você recebe dele a capacidade de confiar. Então, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Várias traduções colocam propósito, mas eu acho melhor colocar mente, porque assim, a nossa mente precisa, né, o nosso coração, a nossa mente precisa estar fixa em Deus, né, cuja mente está fixa ou firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Salmo 27. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Acho que esse versículo muita gente conhece, né? O Senhor é a minha luz, de quem terei medo? Quando você está só você e Deus, é fácil falar isso. Agora olha o versículo 2. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, avançam contra mim. Então esse é o problema. Você sozinho com Deus, dizer, Deus, o Senhor é meu socorro, o Senhor é minha rocha, eu não preciso ter medo de ninguém, só eu e Deus, né? A gente até tem mais facilidade de sentir confiança, mas quando você está vendo tudo vindo contra você, todas as circunstâncias contrárias, então é aí que tem que aprender a confiar. Quando eles avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem, ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Então, essa é a posição, nós conhecemos isso, sabemos que o que Deus quer é que a gente tenha a paz no meio da turbulência. Não sei se alguns já viram, tem uma pintura, eu acho que tem várias formas de aparecer, né? Mas tem uma pintura em que tem uma grande mão, a mão de Deus, uma tempestade em volta e o passarinho está na mão de Deus totalmente seguro, né? Outro mostra assim, um passarinho assim, às vezes num lugar de abrigo, no meio de uma tempestade. Então nós precisamos conhecer essa experiência de estar no meio da tribulação. Esse é o propósito de Deus, a igreja no final de toda a experiência, de todo o plano de Deus na terra, as coisas caminham para esse momento em que a igreja, nós, o povo de Deus, vamos enfrentar coisas cada vez mais difíceis, coisas econômicas, perseguição, todas as coisas que a gente puder imaginar, situações adversas, e todas as lutas, todas as situações difíceis da nossa vida servem para nos preparar. Como eu falei, assim, a gente não consegue guardar numa conta bancária, acumular confiança, mas as experiências nos ajudam, porque nós podemos lembrar de como Deus agiu e estar mais preparados para enfrentar novamente. Voltando então, mais um salmo que eu queria ver com vocês, Salmo 46. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, todo salmo fala, né, de como Deus está no meio da cidade de Deus. As nações, versículo 6, né, as nações se embravecendo, os reinos se movendo, e no meio de tudo isso, nós temos confiança em Deus, mantemos a nossa posição. Ok, então vamos voltar para 2 Crônicas 20. É isso que o profeta, foi essa mensagem que o profeta deu para o povo de Israel, de Judá, né, para Josafá, o povo de Judá, que eles não precisavam ter medo, mas eles tinham que assumir a posição. No outro dia, eles teriam que sair, tomar posição diante do exército e confiar em Deus. Então, versículo 17 termina assim. Versículo 18. Depois da palavra, né, que o profeta trouxe, Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Então, voltando aqui a esses pontos aqui, quando que Deus responde? Como que Deus responde? Como que Deus age? Então, seguindo, é lógico que isso aqui não é para ser um. Nada, nunca devemos formar assim um tipo de uma fórmula vazia, mas essas coisas nos ajudam a entender por que que Deus agiu de uma forma tão espetacular com Josafá. Então, olha o que que ele fez. Ele chamou uma assembleia solene, a oração dele, que tipo de oração que ele fez, né? E agora, qual foi a resposta, né? Deus respondeu, né? Esse aqui é mais assim a nossa parte aqui, né? O que que nós podemos fazer? Chamar uma assembleia solene, a oração. Depois da oração, Deus respondeu, Deus falou soberanamente, mas quando Deus fala, o que que a gente faz depois? Duas coisas: adoração e obediência, né? E foi diante de tudo isso que Deus fez aquela intervenção tremenda e trouxe essa vitória, que a gente já conhece essa história, como realmente eles chegaram no, na cena de batalha e não tiveram realmente que fazer nada. Mas hoje só vamos falar um pouquinho sobre esse terceiro ponto da adoração. Então, versículo 18, outra vez. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Eu gosto de ver assim o papel do líder, né? Eu já falei que o papel do líder aqui foi de chamar uma assembleia solene. Na oração, ele confessa diante de todo o povo que ele não sabe o que fazer, que não é o que a gente pensa que um líder deveria fazer, mas o líder leva todo o povo a essa posição de humildade, de dependência, de mostrar que não sabemos o que fazer sem Deus. E agora ele também dá o exemplo, ele é o primeiro a cair de rosto em terra. Então ele leva o povo a essa posição de adoração. Então ele se prostra com o rosto em terra, todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Não vou falar muita coisa, assim, acho que todo mundo sabe que adoração, antes de palavras, adoração é uma atitude de coração. Por isso que no Velho Testamento ou eles inclinavam a cabeça, ou eles, como aqui, eles se lançavam assim de rosto em terra. Era uma forma também que eles faziam naquele tempo diante de autoridades, de reis, né, eles se jogavam assim, se lançavam de rosto em terra, mas é uma atitude. A palavra adorar, você adora, você pode adorar sem palavras. A palavra adoração, em si mesma não significa falar. Adoração é uma atitude, né? É um dos versículos que eu mais, assim, mais assustadores, né? Mas eu gosto de lembrar quando fala assim de adoração, em Gênesis 22, quando Abraão está levando o filho dele para sacrificar, e ele sai de onde ele morava, caminha 3 dias com o filho, ele tinha mais alguns servos junto com ele. E daí, quando eles chegaram no lugar onde era para ele oferecer Isaac, né, ele subiu o morro, ele falou com os servos para esperar ali. Ele falou assim: esperem aqui, que eu e o meu filho nós vamos ali adorar. Então, eu fico pensando assim, bom, aí agora entendi o que é adorar, né? Assim, não era o que ele ia falar, não é verdade? Ele não ia fazer uma grande oração, ele não ia ter música, não tinha levitas, não tinha, né? Não tinha nada. Assim, o que que eles iam fazer para adorar? Era o altar e o sacrifício, né? E era aquilo que ele estava oferecendo dele mesmo, né? Quando você se prostra diante do Senhor, você está dizendo: Deus é grande, Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Mas não só Deus é tremendo, Deus é maravilhoso e eu estou com a minha vida aqui, você está se oferecendo diante de Deus. Se Deus é grande, se Ele é tremendo, os súditos que se prostravam diante de um rei, eles não só estavam dizendo assim, o rei não estava assim: olha como todo mundo me acha o máximo. O súdito que se colocava diante do rei estava dizendo: nós somos teus escravos. Né? Quem se prostrava diante de um soberano, eles não estavam só dizendo: o senhor é o máximo, nós achamos que o senhor é cheio de glória, de riqueza, de poder. Ele estava dizendo: nós somos teus servos, o senhor pode fazer o que quiser com a gente. Então, a adoração a Deus é isso. Deus é o máximo, Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas, mas nós estamos dizendo: o Senhor é dono da minha vida, não tem nada que me pertence, tudo pertence ao Senhor. Então, quando eles estavam fazendo isso, no versículo 18, eles estavam realmente dizendo a Deus: Deus, o Senhor acabou de falar. Existem exemplos na Bíblia. Agora, um outro aspecto que eu queria colocar sobre adoração aqui é que nós podemos e devemos adorar ao Senhor mesmo quando Deus não falou nada para a gente. A Bíblia fala muito sobre entrar na presença de Deus com adoração. Nós já entramos adorando a Deus, mas eu queria que vocês entendessem, que a gente lembrasse que adoração, a verdadeira adoração, não sai do nosso coração naturalmente. Você pode chegar aqui em qualquer tipo de reunião ou na sua casa sozinho com Deus, assim: agora vou adorar o Senhor, né? Apertou o botão hoje, agora é o momento de adoração. Todo mundo vai adorar, né? Todo mundo sabe que tem momentos que você vai cantar, tem momentos que você vai orar. Não sai nada, o seu coração está gelado, não sai nenhuma expressão verdadeira de adoração a Deus. E mesmo assim, nós não devemos esperar. Eu não estou dizendo assim: então eu não estou sentindo de adorar a Deus, então eu não vou adorar. Não é exatamente assim. O que a gente precisa entender é que todos os momentos nós precisamos ser tocados por Deus para poder adorá-lo. Não tem adoração dentro desse coração humano, não existe. Então a única maneira de adorar a Deus é ser tocado pelo próprio Deus. Então, em alguns momentos, a gente faz isso, a gente pode, né, até assim, até hoje, a parte física, prostrar-se diante de Deus, vale a pena, não é que. Não devemos fazer isso, mas sabemos que não é o ato físico em si, tem que ser uma coisa de coração. Mas nós podemos fazer isso assim: Deus, estou aqui diante do Senhor, vamos começar a cantar uma música de adoração, parece que as palavras não saem. Nós pedimos a graça de Deus, pedimos ajuda de Deus para ter uma verdadeira adoração. Agora você quer saber quando que todos nós conseguimos adorar o Senhor de verdade? É quando o Senhor se manifesta. Aqui eles estavam desorientados, assustados, não sabiam o que fazer, muito angustiados, fizeram a assembleia solene, oraram ao Senhor e Deus respondeu, veio o Espírito de Deus sobre alguém, trouxe uma palavra, então diante dessa palavra, essa adoração aqui, ela brota com mais facilidade, ela brota com mais fluência, com mais poder, porque Deus se manifestou, né? Aí versículo 19, então, também aqui a gente vê dois aspectos da adoração. Uma é assim, essa é a adoração mesmo de toda a congregação, se colocar diante de Deus, se prostrar diante de Deus. Isso vem antes da expressão oral, né? Antes da expressão de louvor. Mas toda a congregação está em atitude de adoração. E no versículo 19, aí entra o ministério. Eu sou contra essa coisa assim de colocar assim como só os pastores, os pregadores, os ministros são ministros de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Chamar só os músicos que tocam instrumentos de levitas, não, todos nós devemos ser levitas, mas também a gente tem que reconhecer que existem chamados, né? Tem pessoas que têm o dom de dirigir em cântico, todos podemos cantar, afinados ou não, né? Todos podemos cantar, mas existe um chamado especial, isso realmente existe, e aqui a gente vê um grupo preparado, treinado, realmente tinha, né? Davi tinha instituído isso. Moisés, com o tempo de Moisés, não tinha isso, mas Davi trouxe esse ministério específico de pessoas que se preparavam, que tinham treinado, que tinham se dedicado, que tinham se cultivado esse dom, né? Versículo 19, então se levantaram os levitas, os filhos dos coatitas, dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Então, isso aqui completa o que eu falei no início. Tem o momento do silêncio e tem o momento da adoração. Versículo 18 é adoração sem palavras, né? A primeira reação, a primeira resposta do povo, de todo o povo, a voz de Deus é adoração em atitude, né, uma atitude de coração, mas depois desse momento de adoração coletiva, os levitas entraram e assumiram a sua posição, que era de louvar a Deus em alta voz. Então, irmãos, tem um lugar para tudo, tem um momento para tudo. Tem um momento para o silêncio, tem um momento para o louvor, mas no fim, depois da batalha, tem um momento para a dança, para a celebração, tem momentos para tudo. É maravilhoso como cada coisa tem sua expressão, seu momento exato de acontecer, né? Mas aqui, então, nós vemos essas duas funções. E eu só queria terminar lendo no capítulo 29, numa outra ocasião, com o rei Ezequias, uma descrição muito maravilhosa de adoração e de louvor a Deus. Esse momento é um exemplo de adoração que não aconteceu, como eu falei assim, aquele momento em que Deus fala, por exemplo, quando Salomão foi dedicar o templo, a hora que ficou tudo pronto, e lá estavam os sacerdotes e a casa tudo feita, aí fala que caiu fogo de Deus, fogo do céu, sobre o altar, e aí o povo vendo aquele fogo, você não acha que aquele momento foi muito fácil adorar? Né? Não tinha essa dificuldade, que Deus, como parece que o nosso coração é frio, não. Caiu fogo sobre o altar, o louvor, a adoração, brotou rapidamente. Mas em 2 Crônicas 29, todo o capítulo, é uma descrição, depois nós vamos, quando nós chegarmos nesse capítulo, né, com certeza nós vamos ficar bastante tempo vendo como Ezequias, como ele preparou a casa de Deus. Né? Ezequias, ele foi um rei que veio depois de um rei que não temia a Deus. Então, aqui seria assim, qual a nossa parte, né? Como que a gente prepara o caminho para Deus responder, para Deus agir, né? E esse aqui também é um outro aspecto, né? Por que Deus não fala mais? Por que a gente não vê Deus respondendo? Uma é que precisa ter busca com intensidade, que seria essa assembleia solene, essa oração, né? Busca com intensidade, né? Por que Deus não fala mais? Porque Deus percebe assim que a gente fala, ó Deus, age sim, mas a gente nem espera muito, não acredita muito que Ele vai agir, a gente continua fazendo as coisas como a gente tem costume, né? E outra coisa que precisa acontecer é tirar as impurezas. E esse capítulo 29, ele descreve detalhadamente como a casa de Deus estava cheia de impurezas e eles foram tirando todas as impurezas. Esse é o início do capítulo 29, mas eu vou ler a partir do versículo 25. Ele preparou os sacrifícios também. E no versículo 25, 2 Crônicas 29, 25, ele fala assim: ele pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, conforme a ordem de Davi e de Gade, o vidente do rei, do profeta Natã. Esta ordem viera do Senhor por meio de seus profetas. Assim estavam os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. Quando o holocausto começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas e os instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou. Então isso aqui é adoração. Não é por causa de um livramento, não é por causa de uma manifestação especial de Deus. Eles estavam simplesmente se preparando para entrar na presença de Deus. Então eles fizeram a limpeza, arrependimento, purificação, ofereceram o sacrifício e junto com os instrumentos, com louvor a Deus. Aí tem a... versículo 28, toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, as trombetas soavam. Tudo isso até se acabar o holocausto. Tendo-se acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos quantos com ele se achavam, prostraram-se e adoraram. Eu não vou tomar tempo, né? Não é o nosso objetivo principal agora, mas eu acho que é sempre importante a gente lembrar que a verdadeira adoração, ela reúne esses elementos, né? A gente sabe que no tempo de Davi, o tabernáculo estava num lugar onde fazia os sacrifícios, era num lugar, e ele tinha colocado a tenda dele em Jerusalém, estava separado. Mas não é assim que Deus quer. Essa descrição de Ezequias é onde está tudo junto. O sacrifício é o sacrifício de Jesus no altar, mas é o nosso sacrifício junto com Ele. Nós nos oferecemos, por meio de Jesus, nós oferecemos a nossa própria vida. Então, o que, que está, por que, que tem, hoje tem tanta ênfase, tem músicos que tocam bem, as igrejas quase todas têm, até igrejas que não são consideradas assim avivadas, carismáticas, têm música, tem louvor, tem cânticos. Hoje é um dia, é uma época que nós estamos vivendo hoje que tem muita, tem abundância de instrumentos, de barulho, de louvor, mas está muito, muito vazio na maioria das vezes. Não estou falando de todas as situações, mas eu acho que assim, você conversa com um, com outro, Praticamente todo mundo sente que falta alguma coisa, que no louvor, na música que tem na igreja hoje, não está atingindo, não tá, Deus não está presente. A Bíblia fala que Deus habita nos louvores, mas parece que Ele não está habitando mais os louvores, porque tem muito louvor, mas tem pouca presença de Deus. Então aqui a gente vê como está tudo unido, o sacrifício, que significa a cruz, a entrega, o arrependimento e a música, louvor e manifestação de adoração a Deus. Então, são todos os dois lados se complementando e formando um todo ao Senhor, né? E aqui, então, ele fala assim, que quando começou o holocausto era o sacrifício que queimava inteirinho. E a Bíblia fala, em Romanos 12, fala que nós devemos oferecer a nossa vida como sacrifício, como holocausto ao Senhor. Então, o holocausto, a adoração acompanhou o início do holocausto, no versículo 28, né, quando, né, assim que começou o holocausto, começa o cântico ao Senhor, toda a congregação se prostra diante de Deus, e quando termina o holocausto, a adoração outra vez se manifesta, né? Então, são figuras para nos mostrar como é essa adoração que Deus quer, né? O que está faltando na adoração hoje? Nós precisamos entender, e dentro do contexto de Josafá, uma coisa que gera muita adoração é quando Deus aparece, quando Deus fala, né? Então, que Deus nos ajude a continuar buscando e crendo que hoje também Deus quer se manifestar, Deus quer que haja essa adoração a Deus, né? Faz parte da preparação para aquilo que Deus vai fazer. E a outra parte, que é a obediência, nós vamos ver domingo que vem, aquilo que o profeta falou. Então, primeira resposta do povo, esses 3 e 4, são a resposta do povo à voz de Deus, né? A primeira resposta é a adoração, né? E a segunda resposta é obediência, né? Aquilo que ele falou, assim, vocês vão sair e enfrentar o exército, é realmente corresponder como ele quer. Senhor Deus, nós cremos que Tu estás preparando o Teu povo também para uma grande batalha final, e que tem muitas batalhas também menores antes da batalha final, que todos nós precisamos enfrentar, tanto individualmente como Tua igreja. Ó Deus, nós vemos o cenário do mundo, vemos o cenário do tempo que nós estamos vivendo. Vemos que há grandes confrontos pela frente e nós queremos aprender, Senhor. Queremos aprender, ó Deus, a corresponder a Ti, Senhor, a preparar o caminho para que o Senhor possa falar. Como nós ansiamos, Senhor, para que a Tua palavra se manifeste outra vez, que haja uma palavra clara, que haja uma direção clara, que nós saibamos como assumir a nossa posição diante de Ti. E que nós possamos, em adoração, nos preparar para tomar essa posição que o Senhor deu para nós. Senhor, que o Senhor nos guie, que o Senhor fale conosco. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém.